Cidade, economia, esporte, cultura, política, educação, segurança, Universidade no Ar. Informação e prestação de serviço feitos para você.
Bom dia, ouvintes da Rádio Solar. O programa Universidade no Ar de hoje está começando. Eu sou Ana Flávia Alvim.
E eu sou Marlon Gabriel. Hoje você vai conferir uma reportagem sobre as drogas na cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 22 de setembro de 2014. Um adolescente de 16 anos foi apreendido por tráfico de drogas durante uma patrulha policial no bairro São Benedito. Com o jovem foram encontradas 19 substâncias esverdeadas, parecidas com cocaína, duas facas, R$ 220, um rolo de papel filme e um telefone celular.
Poderia ser um caso isolado, mas infelizmente não é. A notícia lida há pouco serve de exemplo para ilustrar uma parte do problema das drogas em Juiz de Fora. Se não bastassem os problemas da violência causado pelo tráfico em si, menores são envolvidos e usados como mão de obra de traficantes da região.
É sim, Ana Flávia. Outro problema que o tráfico de drogas traz é que em bairros em que há ação dos traficantes, o clima é de medo entre os moradores. Falar sobre o assunto com a imprensa ou até mesmo com a polícia traz o medo de represálias dos bandidos. Dessa forma, o domínio do medo parece aumentar na cidade.
A reportagem que estamos apresentando agora trata sobre isso, as drogas em Juiz de Fora. Mas antes de nos aprofundarmos no assunto, vamos explicar o que são as drogas.
A Organização Mundial da Saúde definiu ainda em 1981 que drogas são substâncias que não são produzidas pelo organismo humano, que têm algum tipo de efeito em um ou mais sistemas do organismo e que alteram seu funcionamento normal.
E a partir desse ponto, temos os mais diversos tipos de drogas. Existem as estimulantes, que aumentam a atividade cerebral, as depressivas, que são as que diminuem a atividade do cérebro, e as alucinógenas, que causam ilusões visuais e alterações nos sentidos.
Por outro lado, há também duas categorias de drogas. As lícitas, quer dizer, que têm uso permitido, que podem ser consumidas e comercializadas. E as ilícitas, que são as que não podem ser consumidas e comercializadas. Geralmente, com potencial de tornar o usuário dependente. Elas atuam no organismo de forma a alterar o estado físico e mental do usuário. Algumas dessas drogas são a maconha, cocaína e o crack.
Infelizmente, nossa cidade não está livre desse tipo de substância. A Polícia Militar e Civil desenvolvem uma série de ações de combate e prevenção ao tráfico e consumo de drogas. Apesar dos esforços, o crime organizado tem usado diversas artimanhas para que seu poder não seja afetado.
Intimidação, disfarce, uso de menores como intermediários, ataques armados a policiais, enfim, várias ações para manter de pé suas atividades ilegais.
Mas a sociedade juiz-forana não tem ficado alheia a esse panorama. Diversas instituições que acolhem famílias que vivem em regiões perigosas e sob influência dos traficantes têm feito apelos e campanhas pedindo o fim da violência e mudança nessa realidade.
Uma das iniciativas de instituições é o Marcha Vida Sim, Droga Não, realizada pelo GIC, Grupo Interconfessional Cristão, em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora, que aconteceu no fim de agosto de 2014. Religiosos católicos e evangélicos se uniram em um evento pela mudança na vida de quem se encontra dependente das drogas.
O pastor Gersino José dos Reis Filho, da Assembleia de Deus, conta a razão da marcha Vida Sim, Drogas Não.
O intuito dessa campanha é estar mostrando a Juiz de Fora o único que tem poder nos céus e na terra de trazer vida ao ser humano, que é Jesus Cristo. Por isso nós estamos unidos hoje, para nós um dia histórico, católicos e evangélicos, em defesa da vida, dizendo marcha sim, droga não.
A equipe do Universidade no Ar entrou em contato com a Polícia Civil para levantar dados sobre as operações que aconteceram entre janeiro e setembro de 2014 para combate de drogas na cidade. Foram contabilizadas 20 operações feitas pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Antidrogas.
Nessas 20 operações, aproximadamente 61 pessoas foram presas por porte e tráfico de drogas, além de apreensões de 8 menores de idade. O total de drogas apreendidas foi de quase 2 toneladas.
As autoridades da cidade também estão atentas a esses e outros dados sobre a violência causada pelo tráfico de drogas. Já foram criados programas de combate e prevenção, como explica o secretário de governo da prefeitura, José Soter de Figueroa Neto.
O JF Mais Vida, que é um plano municipal integrado sobre crack, álcool e outras drogas. O projeto está indo a campo agora. Nós definimos em Juiz de Fora 42 bairros, 14 áreas prioritárias, segundo o mapa da violência que é definido pela Polícia Militar. E nós vamos fortalecer ações de caráter preventivo, como os programas sociais da Prefeitura de Juiz de Fora, o Bom de Bola, o Gente em Primeiro Lugar, o Poupança Jovem, o Pronatec, a abertura das escolas nos finais de semana nos bairros mais carentes do município de Juiz de Fora. Nós vamos atuar também no que a gente chama de cuidado, ou seja, oferecer àquele que já é dependente químico um encaminhamento para clínicas de recuperação, para comunidades terapêuticas, para residências terapêuticas. Tem uma outra ação que envolve os órgãos de segurança, que a gente intitulou de autoridade, que é a implantação das câmaras de olho vivo, implantação de ambientes de paz, quer dizer, e de um combate mais intensivo ao tráfico de drogas no município de Juiz de Fora. De um lado, combater a oferta, né, da droga. De outro lado, diminuir o consumo da droga. E o quarto eixo, que é um eixo muito importante, é o eixo de geração de emprego e renda. Então, uma vez aquele cidadão reabilitado da droga, nós vamos qualificá-lo e encaminhá-lo para o mercado de trabalho.
Outra política de prevenção e combate ao uso de drogas em Juiz de Fora é o COMPID, Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. O programa foi criado através de uma lei no ano de 2012 e começou a funcionar efetivamente a partir de 2014.
O COMPID atua na coordenação dos programas da Prefeitura de Combate e Prevenção de Drogas na cidade. O Conselho oferece ajuda para as famílias de usuários que desejam abandonar o vício e também aos familiares, que são considerados codependentes da droga.
Quem busca ajuda do Conselho, que fica na rua Alfield, número 450, ao lado da loja CIA, é encaminhado ao CAPS AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial Antidrogas, onde serão prestados os serviços de consultas médicas e psicológicas. A unidade atende a jovens e adultos usuários de álcool e outras drogas. Os pacientes passam o dia no local, voltando à noite para sua casa.
Outra iniciativa por parte da Prefeitura contra as drogas é o JF Mais Vida, que faz parte do Plano Municipal Integrado sobre Crack, Álcool e Outras Drogas. A coordenadora do Grupo Técnico do JF Mais Vida, Cláudia Stamp, explica como funciona o programa.
Ele tem eixos que estão voltados, né, para dentro da própria prefeitura e a melhoria do seu serviço, respeitando os eixos estratégicos do projeto, que são a prevenção, o cuidado, a autoridade e a geração de renda, e também o que a gente chama das alianças estratégicas, que está sendo conduzido pela Secretaria de Governo. E aí, isso aí envolve o quê? A melhorar a capacidade de atendimento, melhorar o acesso aos serviços, a capacitação dos profissionais, fortalecer as ações de prevenção nas escolas, a revitalização dos espaços urbanos e aumentar também a segurança equipada, né, para a repressão ao tráfico.
No mês de setembro de 2014, o programa realizou o primeiro workshop do Plano de Políticas Integradas sobre o crack, álcool e outras drogas. O propósito foi agir de forma articulada e somar forças para pensar em ações de combate e prevenção às drogas, tratamento para os dependentes químicos e, posteriormente, a inserção deles no mercado de trabalho. O interessante do workshop é que, ao final dele, todas as secretarias assinaram um termo de enfrentamento do problema das drogas na cidade.
O programa JF Mais Vida vai ter ações em 42 bairros inicialmente. Estes bairros estão dentro de 14 áreas prioritárias, escolhidas através de dados fornecidos pela Polícia Militar. Alguns dos locais são Vila Esperança, Santa Rita, São Benedito, Vila Olavo Costa e Caiçaras.
O JF Mais Vida é dividido em quatro eixos. O da prevenção, que possui as políticas sociais básicas, como, por exemplo, os projetos Bom de Bola e Gente em Primeiro Lugar. A segunda iniciativa é voltada para as pessoas que já estão no estágio de dependência da droga. Para esse público, serão realizados os tratamentos por meio do Centro de Atenção Psicossocial e das comunidades e residências terapêuticas.
Mas há outros aliados ao combate às drogas em Juiz de Fora e região. Um deles é o CREPEA, Centro de Referência em Pesquisa, Intervenção e Avaliação em Álcool e Outras Drogas da UFJF, que funciona desde 2004.
Ele realiza pesquisas para prevenção e tratamento no campo de álcool, tabaco e outras drogas.
A equipe de reportagem da Universidade no Ar entrou em contato com o coordenador do CREPEA, Telmo Mota Ronzani. Ele informou que o uso de drogas é um problema que afeta as diversas faixas etárias, mas o público jovem e adolescente é o mais vulnerável ao consumo de drogas.
A tendência entre usuários é de diminuir o consumo ao longo dos anos e até mesmo abandonar o vício. Mas mesmo assim, as sequelas pelo uso intenso podem ser muitas, desde danos psicológicos e sociais a danos de saúde.
Com o tempo, o hábito de consumo de drogas mudou. Na década de 60, o uso era feito com o objetivo de engajamento político ou artístico. Atualmente, em grande parte, o consumo de drogas está voltado a fins recreativos, em busca de uma fonte de prazer de ação imediata.
O coordenador do CREPEA, Telmo Ronzani, disse que há estudos que revelam que a exposição na mídia, como na publicidade, podem incentivar o consumo de drogas, como o caso da ingestão de álcool.
Uma informação relevante é que as propagandas contra as drogas não surtem efeito nos usuários e de que elas reforçam estereótipos. Para ele, a informação e conscientização são mais eficazes entre os usuários e não usuários.
Por falar em estereótipos, o CREPEA lançou em maio de 2014 uma cartilha digital sobre o estigma entre os usuários de drogas. O coordenador do CREPEA explicou mais detalhes sobre a cartilha.
Porque, de uma forma geral, a gente tem visto que existe uma desinformação e um preconceito muito associado ao uso e aos usuários de drogas, que, na verdade, não colaboram para a gente fazer um trabalho preventivo efetivo em diminuir os danos do consumo de drogas e principalmente, essa percepção distorcida que se tem de usuários nos afasta de um cuidado mais adequado. Então, a gente, nessa preocupação, a gente tem uma linha de pesquisa muito forte, e que a gente dedica bastante, tem bastante publicação nessa área, que é na área de estigma e cuidado de drogas. A gente vê, inclusive, que muitos profissionais e gestores na área de saúde ou assistência social compartilham dessas crenças, dessas percepções, desses preconceitos em relação aos usuários de drogas. E muitas vezes, esses usuários já tem problema, então a gente está falando agora de pessoas que já têm um nível mais avançado, um consumo mais pesado, que já tem problemas associados, e eles têm barreiras que dificultam o acesso ao cuidado. Então, geralmente, ele não vai procurar um serviço de saúde ou de assistência social, porque ele vai ter expectativa que ele vai ser julgado, ele vai ser maltratado, ele vai ser vítima de preconceito, etc., o que só agrava a condição dele, porque ele só vai procurar um profissional quando estiver muito mal, daí com um caso mais comprometido. Então, é um trabalho que essa cartilha é um material educativo, informativo e tenta conscientizar da importância de a gente ter uma percepção mais clara de que os usuários de drogas é uma pessoa que tem direito e que o consumo de drogas, principalmente a dependência, para o problema de saúde pública e a assistência de serviço como tal, e que é preciso a gente intervir de uma maneira muito preconceituosa possível.
O professor Telmo Mota Ronzani falou também do tema da legalização das drogas.
A gente tem bastante estudo que tem crescido nesse sentido. De fato, é um tema bastante polêmico. Existem posições muito radicais, inabiliváveis. Existem grupos que colocam que a legalização vai solucionar o problema das drogas. Existe um outro lado falando que a legalização vai transformar a sociedade num caos total. Eu acho que ambas as posições estão equivocadas. E passam por aí alguns interesses não muito bem declarados em relação a isso. A nossa posição que a gente tem visto e trazer é o seguinte: a gente tem uma estratégia hoje que já há mais de 30 anos tem sido em prática em diversos países, etc., que é a estratégia de guerra às drogas. Então, você vai combater dentro de uma estratégia de guerra o tráfico para que não haja drogas, não seja responsabilidade não. Essa guerra tem gerado muita morte, morte de usuários, morte de policiais, morte de pessoas, de moradores de comunidade, etc., que atinge principalmente o setor de população mais pobre e contribui bastante com a onda violenta que tem nas cidades, etc. E, então a gente já tem evidência suficiente, tem muitas evidências, muitos mostrando que é somente a família. Então você já tem organismos internacionais já deixando isso muito claro, a ONU, que sempre teve uma posição bastante conservadora desse tipo, que já tem defendido um outro olhar sobre a questão. Talvez um dos passos de criminalização do usuário, não ser crime, ou você ser com droga, ou até mesmo a legalização, que não é a mesma coisa de liberação. A legalização passa muito mais por você criar regras e organizações muito caras. E, segundo alguns autores, isso possui que a gente primeiro ter uma ação mais única e que tenha uma ação mais ampla sobre a questão e que a gente consiga diminuir, principalmente os danos voltados à violência, tráfico de drogas nesse sentido. Isso não quer dizer que não tenha que haver uma ação e que droga não seja mais um problema. Para continuar sendo problema, a gente vai estar encarando de uma outra maneira e que se defende de uma maneira mais racional. Então, e que isso implica em regras claras, em organizações de consumo e comercialização, e com ações, mas isso não pode ser uma legalização, não pode ser uma solução. Como é essa solução? Dificilmente a gente vai ter uma sociedade que não usa substâncias psicoativas, e os nossos implicativos que legalização vai resolver o problema, não vai resolver o problema. Mas vai ser uma outra maneira, talvez uma maneira mais racional, da gente lidar com o problema de uma forma mais articulada e mais aberta.
Você ouviu o coordenador do CREPEA, o professor Telmo Mota Ronzani, que falou sobre a cartilha elaborada pelo CREPEA e também sua opinião sobre a legalização das drogas.
Até agora, falamos só de projetos, dados estatísticos das drogas ilícitas e informações sobre o consumo. Agora é hora de falar nas formas de ajuda aos dependentes químicos.
Isso mesmo, Ana Flávia. E quem deseja parar de usar drogas, a quem deve procurar? Onde ir? Quais as orientações?
Em Juiz de Fora, Marlon, pode procurar o CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial Antidrogas. Lá será feita uma espécie de triagem, onde a pessoa recebe atendimento médico e psicológico. Após isso, o paciente é orientado e acompanhado por profissionais.
Outra iniciativa é a da Fazenda da Esperança, que cuida de dependentes químicos há mais de 30 anos. Ela nasceu na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, e possui casas de recuperação espalhadas pelo Brasil e em alguns países. Aqui na região, a Fazenda da Esperança funciona desde 2009 na cidade de Guarará, que fica a 40 quilômetros de Juiz de Fora. Ela é uma casa de recuperação que atende a 60 homens. O responsável pela Fazenda da Esperança de Guarará é o padre Anderson Fontes, que explica como é o processo para quem quer ser internado na fazenda.
Nós estamos presentes aqui em Guarará, próximo a Juiz de Fora, onde acolhemos 60 jovens. E o trabalho que nós realizamos, o primeiro passo é o jovem pedir ajuda. E a manifestação desse pedido de ajuda é ele escrever uma carta do próprio punho pedindo ajuda. Então, feito isso, ele vai ingressar no nosso grupo chamado GEV, que é Grupo Esperança Viva, que é um grupo onde acolhe tanto aquele que quer ser internado quanto a família, onde nós vamos começar um trabalho com ele, junto com a família que está pedindo ajuda.
A Fazenda da Esperança de Guarará só atende homens, mas existem no Brasil outras unidades que atendem ao público feminino. Maria Couto passou pelo processo de recuperação em 2010, na cidade de Guaratinguetá. Ela conta quais as dificuldades de permanecer no tratamento.
Eu sempre tive uma pessoa em casa que fazia as coisas para mim, cozinhava, que lavava minha roupa. E na fazenda eu tive que aprender tudo isso. Então, assim, me colocaram numa fazenda menor para eu ter esse contato mais próximo com as outras meninas que estavam no mesmo processo. E isso foi esse, né? A questão de adaptação com essa nova realidade. Depois vem, vai entrando mais ali com as pessoas, né? Foi quando eu tive muito conflito com a responsável, né? Por ela me lembrar muito a minha mãe. É, mas assim, uma experiência que eu tive muito forte foi quando foi uma moradora de rua para lá. E assim, eu não entendia por que ela estaria ali no meio das dependentes, né? Que ela já tinha mais idade, ela não tinha onde morar, na verdade, por isso foi para lá. E assim, não aceitava, né?
Você acabou de ouvir Maria Couto, que participou do programa de recuperação da Fazenda Esperança e hoje é voluntária da instituição.
Como acompanhamos, as drogas e suas consequências não são só apenas um problema dos usuários, mas envolvem as famílias e a sociedade. As drogas não são apenas um desafio da saúde pública, mas também envolvem questões de segurança pública e políticas sociais.
Está chegando ao fim mais uma edição do Universidade no Ar. No programa de hoje, você conferiu uma reportagem especial sobre drogas em Juiz de Fora, produzido por Ana Flávia Alvim e Marlon Gabriel. Nós agradecemos a sua audiência, um forte abraço e até semana que vem.
Termina aqui mais um Universidade no Ar, programa realizado pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com a Rádio Solar AM. Jornalismo de Verdade. Orientação, professores Álvaro Americano, Márcio Guerra e Ricardo Bedendo. Operação técnica, Josemar de Souza. Aguarde a nossa próxima edição.